Estamos em condições de começar os nossos trabalhos. Queria cumprimentar a deputada Cecília Meirelles, que se dirigirá à COF. Senhores deputados, podemos começar os nossos trabalhos, estamos ligeiramente atrasados, portanto vamos tentar ser rápidos. Queria pôr à votação a ata 84-85, que os senhores deputados leram, analisaram, não chegaram a observações à mesa, portanto quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Ponto 2, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo CDS para a audição do Ministro Adjunto e do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais sobre as alterações previstas no âmbito da revisão trimestral dos impostos sobre os produtos petrolíferos. ISP. Senhor deputado Pedro Mota Soares tem a palavra para apresentar o requerimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quase que me apetece dizer, Sr. Presidente, que este requerimento fala por si próprio, isto é, todos nós conhecemos aqui bastante bem o assunto. Aliás, esta nossa comissão já veio a acompanhar também este assunto há algum tempo, esta parte. Eu lembro-me que nós, em meados do ano passado, fizemos aqui uma exatamente esta audição do Sr. Ministro Adjunto, Eduardo Cabrita, e do Sr. Estado de Estado dos Assuntos Fiscais, para acompanhar a chamada revisão trimestral do ISP, fruto do aumento do petróleo nos mercados internacionais. Fomos confrontados muito recentemente com a notícia de que essa revisão trimestral deixará de acontecer e por isso mesmo parecia-nos absolutamente fundamental que pudéssemos voltar a ouvir aqui nesta nossa comissão, quer o Sr. Ministro Adjunto Eduardo Cabrita, que seguiu dentro do Governo, ficou com esta tutela, entre aspas, ficou com o acompanhamento deste dossiê, quer também o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Eu lembro-me da última vez que a comissão sugeriu ao Governo vir cá o Sr. Ministro Adjunto, foi ele próprio que nos informou que gostaria de vir com o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, coisa que a Comissão legitimamente aceitou e pareceu-nos na altura bem, e por isso mesmo nós nesta altura pedimos, o pedido que fazemos é que venham cá os dois, exatamente como aconteceu em meados de 2016.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Independentemente do requerimento falar por si, não sei se alguma das bancadas pretende acrescentar alguma coisa, não sendo o caso, podemos votar. Acho, Sr. Deputado Bruno Dias.
Força. Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria apenas fazer uma sugestão. Parece-me que será incontroverso que o requerimento será aprovado. Nós sabemos que na Comissão de Orçamento e Finanças também há um requerimento de idêntico teor. Eu julgo que não faz muito sentido que haja duas audições com o mesmo membro do Governo sobre o mesmo tema, em duas comissões. Por isso era só no sentido de sugerir que essa repetição não acontecesse. Muito obrigado.
Assim sendo, obviamente contactarei a Comissão de Orçamento e Finanças, no sentido de porventura, coisa que perspassava na ideia de alguns deputados, fazer uma audição conjunta e, nesse sentido, aproveitarmos, facilitar a vida, obviamente, aos membros do Governo, facilitar a vida aos trabalhos de fiscalização dos seus deputados e ganhos evidentes no esclarecimento das matérias. Assim sendo, não havendo mais observações, podemos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Vamos passar ao ponto 3, mas queria dar-vos nota antes que há um pedido para adiamento do ponto 4, que era a fixação da redação final dos projetos que tinham a ver com a mobilidade no Mondego, e, portanto, essa nota é só para que os seus deputados, até às 10, possam estar mais disponíveis para discutir o ponto 3. Portanto, a apreciação e votação do parecer sobre o pacote de mercado interno. Sim. Sr. Deputado António Costa Silva, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, este parecer, portanto, vai de encontro à metodologia de escrutínio das iniciativas europeias. Esta tem a denominação de pacote mercado interno e cumpre 5 iniciativas, este pacote. Uma, primeira, a comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões relativamente às recomendações para a reforma da regulamentação de serviços profissionais. A segunda, também da mesma área, uma proposta de diretiva do Parlamento Europeu do Conselho relativa a um teste de proporcionalidade a realizar antes da aprovação da nova regulamentação de profissões. A terceira proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho sobre o enquadramento jurídico e operacional do cartão eletrónico europeu e serviços introduzidos pelo Regulamento. Quarto, proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que introduz o cartão eletrónico europeu de serviços e as estruturas administrativas conexas. Quinta, iniciativa, também relacionada com esta matéria, proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho respeitante a aplicação da Diretiva 2006/123/CE relativa ao Serviço de Mercado Interno, instituindo um procedimento de notificação para o regime de autorização e os requisitos relativos aos serviços e que altera a Diretiva 2006/123/CE e o Regulamento da União Europeia número 1024/2002, relativo à cooperação administrativa através do Sistema de Informação do Mercado Interno. Portanto, estas são as cinco iniciativas que têm a denominação de pacote do mercado europeu, mercado interno. Portanto, destas iniciativas, elas estão essencialmente divididas em duas áreas. Uma tem a ver com a questão das profissões e das inúmeras profissões que existem na Comissão Europeia e a outra parte, a outra componente, tem a ver mais com toda a regulamentação relacionada com esta matéria e também com alguma proporcionalidade, nomeadamente ao nível das profissões. O que se pretende em termos práticos é que, ao nível do conjunto de profissões, nomeadamente novas profissões, muito associadas àquilo que são as novas tecnologias, portanto, às novas áreas de investimento, etc., etc., nomeadamente ligadas a áreas muito importantes para nós, que são a inovação e a investigação, que essas profissões tenham um novo enquadramento também na perspectiva da organização e da regulamentação europeia. Portanto, estamos a falar de três opções políticas. Uma tem a ver com o intercâmbio de diretrizes e informações aprofundadas entre autoridades, que poderia ajudar os Estados-membros a realizar testes de proporcionalidade. A segunda componente, a criação de um teste de proporcionalidade à escala da União Europeia para profissões regulamentadas. E a terceira iniciativa, a aprovação de uma diretiva ou recomendação específica sobre esta matéria. Portanto, o que se pretende, os objetivos concretos sobre aquilo que estamos a falar, é tornar mais fácil e menos oneroso para as empresas prestar serviços, nomeadamente noutros Estados-membros, inspirar mais confiança no mercado por parte dos prestadores estrangeiros de serviço através do aumento da transparência e da informação disponível e ainda injetar mais dinâmica no mercado e aumentar a concorrência, dando origem a um maior leque de escolhas e a preços mais baixos para os clientes, incluindo os clientes industriais. Portanto, estes são os grandes objetivos deste pacote do mercado interno. Portanto, em termos globais, o que se pretende é aumentar a eficiência do procedimento de notificação, melhorar a qualidade e o conteúdo das notificações apresentadas, cobrir requisitos adicionais que a aplicação da diretiva de serviço demonstrou poderem constituir importantes obstáculos ao mercado interno e serviço e ainda reforçar o cumprimento efetivo da obrigação da notificação. Portanto, com esta nova legislação, a Comissão espera contribuir para o aumento da competitividade e da integração dos mercados de serviço na Europa em benefício dos consumidores e também dos empresários em geral. Portanto, o meu parecer, portanto, sobre esta matéria vai, portanto, de enquadramento precisamente sobre a temática aqui abordada e também sobre o enquadramento destas matérias, nomeadamente ao nível daquilo que foi o Tratado de Lisboa. Portanto, em termos de conclusões, referir o seguinte: as cinco iniciativas europeias que integram o pacote mercado interno visa o aprofundamento do mercado interno e assenta na livre circulação de mercadorias, de pessoas, de serviços e de capitais, constitui condição essencial para as economias nacionais integradas no espaço europeu o fluir da atividade económica, devendo ser levantados todos os entraves legais proporcionados à livre circulação de profissionais e ao estabelecimento de empresas, sem, contudo, colocar-se em causa algumas profissões e setores que, pela sua especificidade, continuem a justificar a existência da regulamentação quanto ao seu acesso e exercício. Terceira, as presentes iniciativas parecem não violar o princípio da subsidiariedade na medida em que o objetivo a alcançar será mais eficazmente atingido através de uma ação da União Europeia. E em face, julga-se que as iniciativas em causa merecem a aprovação desta Comissão, devendo o presente parecer, depois devidamente aprovado, ser encaminhado para a Comissão de Assuntos Europeus, de acordo com a nova metodologia adotada aqui no nosso Parlamento. Temos globais, são estas as propostas e disponível para qualquer dúvida.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar à discussão. Não sei se alguma das bancadas sobre este parecer tem alguma observação a fazer. Sr. Deputado Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós acompanharemos este relatório, mas eu não queria deixar de passar esta oportunidade, deixando de felicitar o Sr. Deputado António Costa e Silva pelo relatório que ele produz. Esta matéria é uma matéria que é absolutamente essencial, pronto, para o futuro da União Europeia, mas também para o futuro de Portugal. Aliás, muito recentemente, estava agora aqui a comentar, foi publicado um artigo muito interessante da Sra. Comissária, também Cecília Malmström, exatamente reforçando a importância que esta abertura, entre aspas, do mercado interno tem, que esta maior livre circulação no mercado interno tem, exatamente para que possamos, enquanto Europa, ser mais competitivos, mas isto, acima de tudo, é fundamental para um país como Portugal, que é um país, nesse sentido, relativamente periférico no espaço europeu e que tem muito a ganhar, de facto, com esta possibilidade de poder ter uma circulação mais fácil dos capitais, das mercadorias, dos bens, mas também dos próprios serviços, que é a lógica mais estrita também desta mesma diretiva. E nesse sentido, eu não queria deixar de citar também aqui o Sr. Deputado Relator por todas as considerações que faz e pela profundidade com que apresentou aqui este relatório.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais observações, vamos então votar. Peço desculpa, Sr. Deputado Carlos Silva, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também são breves notas. A primeira é naturalmente para felicitar o deputado relator, António Costa e Silva, pelo excelente trabalho que fez e sublinhar também aquilo que já foi dito aqui pelo deputado Pedro Mota Soares, da importância para a Europa de facilitar e introduzir todas as medidas possíveis para facilitar a circulação de mercadorias, capitais e pessoas na União Europeia, é absolutamente essencial e, portanto, julgo que este é um caminho indicado e um bom caminho e felicito mais uma vez o deputado António Costa e Silva pelo trabalho que fez. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Pereira. Havendo nenhuma mais observações, o Sr. Deputado também não precisa fazer nenhum comentário. Vamos então pôr à votação. Quem vota contra? Partido Comunista Português. Quem se abstém? Bloco de Esquerda. Quem vota a favor? Carol Briggs. Partido Socialista vota a favor. Aprovado com os votos a favor do PSD, CDS, Partido Socialista, abstenção do Bloco de Esquerda e voto contra do Partido Comunista Português. Senhoras e senhores deputados, estamos em condições de mandar entrar... Acho, deputado, faça a favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, a iniciativa é simples. Portanto, tendo em conta as notícias que recebemos recentemente derivadas das falhas graves na prestação de serviços da assistência da EDP e da Galp, bem como a existência de cláusulas reputáveis abusivas nos contratos da EDP e a Galp Confort, portanto, classificadas como desajustadas às necessidades de muitos clientes, e também porque está em causa um serviço público pelo qual os clientes daquelas empresas despendem de um valor mensal, anual, e relevando o elevado custo da fatura energética no orçamento dos consumidores, nós entendemos que devemos chamar aqui, portanto, para audição o Sr. Presidente do Conselho de Administração da ERSE, coisa que vamos fazer brevemente.
Sim, senhora. Obrigado. Aguardaremos. Então... Senhores deputados, podemos pedir ao Sr. Ministro, Sr. Deputado Sem Simões, para? Ah, sim. Tem a palavra, Sr.
Como o Sr. Presidente sabe, esta Comissão já ouviu a nova Presidente. Portanto, gostaria que tivessem em conta essa realidade, uma vez que a solicitação é para ser o atual Presidente. Para ser o atual Presidente tem que ser antes da próxima reunião do Conselho de Ministros. Se for a nova Presidente, que também é vogal do Conselho de Administração, também fará o mesmo papel. Muito obrigado.
Agradeço o alerta. Nós, obviamente, aguardamos o requerimento será distribuído, votado e presumo que nessa altura todas as dúvidas serão dissipadas, incluindo o conteúdo do requerimento agora apresentado, até pelo curso do tempo. O tempo é sempre um bom conselheiro nessas matérias e noutras. Senhores deputados, vamos pedir ao Sr. Ministro... É muita coisa. Bem, então podemos ir. Também avisar já agora, enquanto o Sr. Ministro não chega, os Srs. Deputados chamaram a vossa atenção para outros assuntos, que baixaram no dia 17 de fevereiro para a nossa apreciação, para 30 dias, o projeto de lei 407, simplifica e previne eventuais fraudes na atribuição de subsídio social de mobilidade atribuído aos residentes nas regiões autónomas. E o projeto, há mais iniciativas, o projeto de resolução 618, no mesmo sentido. e o projeto de lei foi discutido na generalidade do plenário, sem parecer da CIOP, porque já entrou tarde e, portanto, esta matéria foi amplamente discutida. Julgo que haverá, não haverá necessidade de criar um grupo de trabalho, mas se houver necessidade disso, mas discutiremos isto e, na próxima reunião, e veremos como é que isso se resolve. Mas parece que não, que é matéria que a Comissão já discutiu. Depois temos também, há um projeto de lei 415 e 417 que baixou em conexão com a Comissão de Segurança Social e Trabalho, que é a alteração da composição do Conselho Económico e Social. Também não é matéria nova, é matéria já recorrente, teremos que depois também fazer, presumo aqui, um parecer. E dia 24 de fevereiro, apreciações parlamentares também baixaram, no dia 24 de fevereiro, apreciações parlamentares 28 do Partido Comunista Português, como é sabido, que tem a ver com os decretos-leis da Carris e da STCP do Porto, também baixaram as propostas para a Comissão. E também teremos sobre esta matéria nos próximos dias tomar decisões. E, portanto, agora é só encaixar com as audições que temos previstas, aprovadas no requerimento, que estão marcadas para a semana, presumo, ainda não temos resposta, que são aquelas... Dia 14, que são aquelas que era uma ronda, três entidades, tudo seguidinho. Tem a ver com a ANA, com... Sim, senhora. O requerimento foi de...
Era o transporte
de... É. Havia um requerimento para ouvir a ANA, a ADC e a ANAC. E o que foi combinado foi audições no mesmo dia, uma ronda, e como temos estas iniciativas para discutir, faz sentido ouvir antes, e portanto só estava a dar essa ideia, porque temos que ouvir para dia 14 e logo a seguir avançamos para a discussão das iniciativas que baixaram. Podemos, entretanto, se tivermos tempo, discutir também as propostas de alteração na apreciação parlamentar do Partido Comunista Português, mas os seus deputados serão informados atempadamente da nossa agenda, para além de discutirmos a fixação da redação final, quer da mobilidade para cidadãos com deficiência, quer o metro do Mondego, a pedido do Bloco de Esquerda. Não discutimos também a primeira, embora o deputado Heitor Sousa não tenha dado nota disso, mas como é autor, eu resolvi não discutirmos a redação final. Mas como não estava o Bloco de Esquerda, resolvemos adiar tudo e, portanto... Mas como era para fixar, por isso é que eu disse, não estando uma das bancadas, adiamos. Portanto, faremos tudo na próxima reunião, logo possível. E dia 14, se houver confirmações, ficam já avisados, ouviremos então as três entidades todas seguidas. Está bem? Temos o ministro 2/8, que estávamos com do ambiente. Estávamos apenas com uma dúvida sobre a agenda, porque tinha também uma outra comissão, mas em princípio teremos à tarde. O plenário é de manhã. 2/8 o plenário é de manhã, portanto a nossa reunião é à tarde.